Bom dia, caros ouvintes. Quem vos fala por aqui é o Jonas, professor da Rede Municipal de Osasco.
Bom dia, eu sou o Victor, professor da Rede Estadual em Campinas, e no programa de hoje falaremos sobre as propostas relacionadas ao desemprego apresentadas pelos candidatos à presidência no debate da Band.
Esquerda diário, 5 minutos.
O debate presidencial da Band do último domingo anunciou que, segundo pesquisas, as maiores preocupações dos brasileiros são a inflação e o desemprego, e que a vulnerabilidade da população aumenta a necessidade de gastos e auxílios. Porém, os jornalistas da Bandeirantes perguntam como seria possível ter gastos com a população e ao mesmo tempo garantir a responsabilidade com as contas do país. Ou seja, a prioridade para a Band é saber como o presidente que for eleito irá manter os ataques contra nossas vidas.
É, Jonas, isso que chamo de responsabilidade fiscal serve para atacar nossos direitos, cortar o orçamento da saúde e educação e precarizar o trabalho como faz a reforma trabalhista. A Band é o canal que está do lado dos empresários, por isso falam tanto de equilíbrio nas contas públicas, que significa na prática o aumento da fome, hospitais sucateados, crianças em escolas caindo aos pedaços e universidades públicas à beira de fechar suas portas. E dá pra gente chamar então essa situação de miséria na população de responsabilidade com as contas públicas?
É, Victor, essa pergunta eles não fazem no debate. Para esses ricos poderosos banqueiros, a prioridade é aumentar seus lucros bilionários. Fazem demagogia dizendo que defendem a democracia como fez a Fiesp, mas na realidade não se importam com os problemas sociais que eles mesmos criam. Sobre a questão do emprego, bora analisar qual a resposta dos candidatos. O defensor de milícia, Bolsonaro, inventa dados para dizer que a economia e os empregos vão bem e que não existe fome e por isso deve continuar todas as medidas contra os trabalhadores que ele vem aplicando. Para o milionário Felipe Dávila, do Novo, esse partido que vota tudo junto com Bolsonaro, a solução é o seu discurso neoliberal de cortar o desperdício da máquina pública, exaltando seu colega de partido, o Zema. Esse governador reacionário que cortou o orçamento da saúde, cultura e educação, retirando mais de 50% das universidades de Minas Gerais. Também demitiu milhares de servidores públicos.
Já a Soraya do União Brasil, bolsonarista até pouco tempo atrás, também adora a privatização, só que sobre o emprego a única coisa que ela falou foi a pergunta ao Lula como combater o desemprego e a inflação. Ele não respondeu como faria isso hoje e ficou propagandeando que seu governo gerou 22 milhões de empregos. Porém, a gente sabe que foi de forma precária. Durante os mandatos de Lula e Dilma, o número da terceirização triplicou para 2,7 milhões de pessoas em 2013. Naqueles mesmos anos, Lula se gabava por ter o governo onde os bancos mais lucraram. Vemos que a informalidade e o trabalho sem carteira assinada deram um salto com o Temer e Bolsonaro. Porém, ao invés de defender direitos iguais para todos, o PT tem defendido uma forma de regulamentar o trabalho por aplicativo sem garantir os direitos da CLT.
O que existe em comum em todas as chapas no debate, já que a emissora não permitiu a participação de candidatos mais à esquerda, é a defesa da manutenção da reforma trabalhista para aprofundar a exploração do nosso trabalho. Ou seja, a disputa é para ver quem irá atender os interesses dos lucros capitalistas. Lembrando que nos governos do PT, eles atacaram a Previdência, cortaram da saúde e da educação e governavam com a direita, inclusive com o Temer de vice. Aquele que seria o futuro golpista inimigo do povo pobre que veio para acelerar os ataques. Hoje vemos que Lula faz promessas de melhorias com base nos seus governos do passado, como se não estivéssemos atualmente em uma profunda crise econômica mundial. Mas na prática o PT tem deixado claro que irá manter os principais ataques do Temer e do Bolsonaro, e para isso quer governar com inimigos como o neoliberal Alckmin e toda a sua experiência como governador que reprimiu trabalhadores, estudantes e ocupações.
Sobre empregos, a candidata a deputada estadual e professora Maíra Machado propôs reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Analisando os dados do IBGE, se essa medida fosse aplicada somente nas grandes empresas, significaria mais de 5 milhões de novos empregos no país. Segundo Maíra, seria uma maneira de dividir as horas de trabalho entre empregados e desempregados para garantir empregos com direitos para todas e todos, e ao não reduzir os salários, essa seria uma maneira de atingir os lucros dos grandes empresários.
Vemos que partidos como UP e PCB assinaram uma carta com gigantescos capitalistas e golpistas do MDB, da Fiesp dos Patinhos Amarelos e da Febraban. supostamente em defesa da democracia. Para enfrentar essa crise social causada pelo bolsonarismo que tem empobrecido mais e mais a população, é necessário defender a revogação total das reformas trabalhista, da Previdência, assim como o teto de gastos, e essa defesa precisa ser sem aliança com a direita. Devemos estar separados desses setores e confiar em nossas forças. É necessário exigir das centrais sindicais, da CUT, da CTB, que são dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, um plano de mobilização com reuniões e votação em locais de trabalho e estudo. Até agora, não fizeram nada para enfrentar seriamente o governo Bolsonaro porque confiam mais no Alckmin do que na força da luta da nossa classe. Só a auto-organização dos trabalhadores e a independência política poderá combater o desemprego. Daqui me despeço, desejando a todos uma ótima quinta-feira.